começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Alô, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 10 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta segunda-feira, dia 23 de setembro de 2019, com os comentários do Márcio Guedes, a produção do Luiz Ferreira, o Rafael Espíndola na mesa de áudio e o Sebastião Luiz Xavier no controle geral. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. São 17 horas e 11 minutos.
Vamos todos cantar de coração.
Está chegando com o noticiário do Vasco. O Vasco ontem empatou 1 com o Atlético Paranaense. Ele, o repórter ligado, o artilheiro do amor.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Vasco Atlético Paranaense empataram em 1-1 num jogo que teve um primeiro tempo morno, mas o segundo foi super movimentado. Isso debaixo de chuva, muito vento, frio, mas mesmo com todo esse tempo, cerca de 18 mil torcedores compareceram para empurrar o Vasco. Só tinha torcedor do Vasco, porque na primeira partida o Atlético não deu ingressos para os visitantes, então o Vasco exerceu seu direito de reciprocidade e fez o mesmo. Então apenas vascaínos ontem, neste domingo, neste empate em 1-1, né? E aí o Luxemburgo resolveu dizer uma coisa interessante sobre o atual campeão da Copa do Brasil.
E é o time mais argentino que tem no Brasil hoje. Se vocês pegarem a final da Copa do Brasil contra o Inter e mesmo contra o Flamengo, é o time que mais toma tempo no jogo, com caída, com morosidade no atendimento, jogadores caindo toda hora, jogadores que sabe estar com resultados e sabe fazer a coisa que o argentino faz muito bem. Agora, isso aí não quer tirar o mérito deles, não, pelo amor de Deus, o time é capacitado, um grande treinador começando sua carreira.
Tá aí o Luxemburgo falando que o atual campeão da Copa do Brasil é o time mais argentino do Brasil. Lembrando que o Atlético Paranaense também é o atual campeão da Copa Sul-Americana. E o Thiago Nunes, treinador do Atlético Paranaense, respondeu com elegância o professor Luxa.
Do professor Luxemburgo, eu gostaria primeiro de dizer que eu sou um fãzaço dele. Para mim, ele é junto com o Filipão, junto com o Abel, com o Muricy. Esses caras fizeram o futebol brasileiro mudar de patamar, eu tenho uma admiração e um respeito gigantesco por ele. Então, comparar com outras escolas é um pouco complicado, porque são contextos diferentes que a gente vive, né? Eu ainda acho que a gente é pouco competitivo comparando, né, com o futebol do River Plate, do Boca Juniors, e a questão de ganhar tempo, acho que passou muito mais pelo controle da arbitragem do que pela gente.
Ô, Rodrigo, não tem pin, deixa eu chamar, acionar pela primeira vez, sua primeira participação no programa Mundo da Bola. Ele, esse talentoso, Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil. Cabeça. Ah, caiu, né? Então, obrigado, Espíndola. O Rafael vai fazer um novo contato. Tu segue aí, depois a gente fala com o Márcio Guedes.
Vamos ouvir, então, mais um pouquinho do técnico Luxemburgo.
O futebol tem contato. Eu não vi em momento algum a intenção do Boca pisar na cabeça ou no pescoço do goleiro do Atlético. Ele está caído no chão e o Boca chuta, e na sequência o Boca tem que continuar a jogada. Não tem como ele fugir do choque ali. Não houve a intenção de cair e sair pisando. Então acho que falta essa sensibilidade do VAR, do juiz, de entender que existe o corpo humano ali.
Tá aí o Luxemburgo falando, né, sobre o lance do segundo gol do Vasco, que foi anulado pelo VAR, né? O Boca que ele se refere é o zagueiro colombiano Henriquez.
Porque lá quando ele trabalhava no Sport Recife, ele era conhecido lá em Recife como Boca Negra. É sobrenome dele, Henrique Bocanegra. Aí veio pro Vasco, virou só Henrique.
E o Henrique, que inclusive vai desfalcar o Vasco no próximo domingo contra o Corinthians.
É verdade, o Sport, você fala a verdade do Sport. Deixa eu dar uma boa tarde pra ele. Sinergia Nacional TV Brasil, o seu talento, comentarista em preto e branco.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio, tudo bem, amigo?
Boa tarde, Valdir, tudo tranquilo.
É um prazer sempre ter ao meu lado aqui no programa Mundo da Bola, hein?
Claro, prazer é tudo meu. E em relação ao jogo do Vasco, eu acho que o Vanderlei foi infeliz, porque mesmo dizendo que não queria desmerecer o Furacão, desmereceu, né? Ao dizer que é time cai-cai, que não sei o quê, eu acho que a comparação com o futebol argentino, ela procede no lado positivo. É um time que joga com muita determinação, muita garra, muito preenchimento de espaço o tempo todo, muito vigor, muita coragem no ataque. Isso sim. Tanto que o Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil com todo o mérito, e é um time que faz uma campanha muito boa no brasileiro. Ontem achei que o Atlético Paranaense estava um pouquinho pesado em função das comemorações e tal, certas jogadas tocavam demais a bola e tudo, mas mesmo assim achei melhor do que o Vasco em alguns momentos. Podia ter ganho o jogo se aproveitasse as oportunidades, mas no segundo tempo o Vasco, com apoio de torcida, foi para frente com vontade, com garra, disposição, acabou justificando o empate. Foi um resultado até bom para o que se viu no jogo. Só achei que o lance do pênalti foi inventado pelo VAR, porque não vi pênalti naquela mão do jogador do Atlético do Paraná. Então é isso aí.
Mas teve aqui um lance muito polêmico, Márcio, que foi o pênalti em cima do Castan. E se a gente voltar ao tempo, a gente vai se reportar que foi idêntico ao pênalti do Arrascaeta em cima do Castan, marcado pelo árbitro no jogo Vasco-Flamengo. Você não viu aquele, na sua interpretação, você não viu o pênalti em cima do Castan, não?
É uma coisa de muita interpretação, né, Valdir? Eu acho uma coisa difícil até de você cravar se foi ou se não foi. Qualquer decisão para mim pode ser bem aceita, porque é difícil você dizer isso aí. É questão de momento, de interpretação. Você achou que foi?
Eu achei que foi. Achei que foi. Porque se você rever as imagens, eu não estava no jogo ontem, eu estava assistindo na TV. O detalhe é que o zagueiro do Atlético desloca o Castan quando ele vai subir. Derruba. Então eu achei pênalti. O Daronco, que pra mim é um hábito fraco e tem um grave defeito, que é metido a tapetada nos outros, encarar os outros, é metido a brabo ele, só porque ele é fortão. Então ele na minha opinião, errou redondamente, ô Márcio.
Tudo bem, digamos que tenha sido pênalti, mas eu achei que o que foi marcado não foi. Então ficam eras por elas, né?
Eras por elas, muito bom. Ô, meu caro Rodrigo Ricardo, pra fechar aí o...
Vamos ouvir mais um pouquinho do Luxemburgo. Agora ele vai falar sobre um outro tema que tá, na verdade, não só incomodando o Vasco, mas a todos os grandes clubes do Brasil, a questão da convocação das seleções brasileiras. Fala, Luxemburgo.
Clube forma jogador, paga seu salário, paga isso, paga aquilo, e é falta a CBF de entender a necessidade. Nós estamos numa posição de busca de manter o time na primeira divisão, a importância que o jogador tem dentro da nossa formação, né? E eles estão radicais nesse sentido de liberar o jogador, já liberado da vez passada. Você acha que o Vinícius Júnior não disputa uma Copa do Mundo? Entendeu? Estão preocupados com o Sub-17, mas será que o Vinícius Júnior não disputa uma Copa do Mundo? Será que ele não indo jogando sequentemente no seu clube não ajuda? Né? Então nós vamos perder um jogador durante 10 jogos, jogador importante que faz a diferença. E a CBF, como o Branco falou, nós não estamos preocupados. Assim.
Tá aí o Luxemburgo soltando o marimbona em cima da CBF, lembrando que o Vasco só vai perder o Thales Magno caso o Brasil vá à final do Mundial Sub-17, por 10 jogos, né? O Brasil certamente deve avançar, não sei se chegará à final, mas há uma fase decisiva sim. Também temos uma fala do Iago Pikachu. Temos o Pikachu pelo seguinte: o Pikachu perdeu os dois últimos pênaltis que cobrou, e ontem o gol de empate do Vasco foi de pênalti. E aí já se criou aquele suspense, pô, será que vai o Pikachu? Mas aí a bola já estava com o Danilo Barcelos, que ele ia cobrar o escanteio, ficou com ele, deu até um beijinho no Pikachu, foi lá e quase perto, porque o goleiro Santos pegou. Fala, Pikachu!
Foi exclusivamente dele, ele ia bater o escanteio antes do juiz ver lá no VAR o pênalti, ele estava com a bola na mão, ele veio comigo, chegou, falou, só confia em mim. Eu falei, não, lógico que eu confio em você treina também.
Tá aí o Iago Pikachu explicando a decisão do porquê o Danilo Barcelos foi o cobrador ontem no jogo do Vasco contra o Atlético, Valdir.
A mudança de cobrador foi importante, né? Porque o Iquipedo não ter batido tão bem, mas ele bateu forte. Mas a bola entrou porque o Grão conseguiu segurar. E esse resultado, na sua opinião, você vê o Vasco aí em condições de reverter? O Vasco hoje tem 24 pontos e vem de dois resultados ruins em casa. Uma derrota para o São Paulo e agora um empate ontem contra uma equipe, uma derrota para o Bahia, perdão, jogou muito bem contra o São Paulo. E eu tô com o São Paulo na cabeça. E o, e o resultado é... É, e o resultado ruim contra o Bahia e o empate ontem, mas venceu a Chape contra a Balaçô, né?
Valdir,
Márcio?
Ô, Valdir, olha, eu acho o Vasco um pouco instável, mas de qualquer maneira está em viés de subida. Eu acho o Vasco, desde que o Vanderlei assumiu, tem aspectos muito mais positivos do que negativos. Então, com 24 pontos, não é isso? 24? Acho que o Vasco não vai ter problema de rebaixamento, não. O Vasco vai se classificar, talvez até para uma Sul-Americana aí. E acho o Vasco está tendo um sistema defensivo razoável. O ataque melhorou muito com os garotos sendo escalados pelo Vanderlei. Agora, a reclamação em relação à seleção, os dois lados têm razão, tanto a seleção quanto os clubes. E a CBF já avisou que ano que vem não vai ter mais essa história de pedir jogador em época de data FIFA e tal. E é melhor que seja assim, realmente, porque isso desequilibra a competição, é muito ruim para todo mundo, o torcedor fica irritado, aumenta a má vontade contra a seleção, não há necessidade disso. Se você ajustar o calendário, dá para fazer tudo direitinho sem perturbar nada, principalmente você levando em conta que a seleção brasileira principal vai jogar com Senegal e Nigéria, né? E alguns jogadores que vão sair, vão ser convocados, ficaram no banco, não vão nem entrar em campo e vão desfalcar seus times em jogos decisivos do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, então é uma incoerência, acho que isso pode ser ajustado para que não tenhamos mais essa questão de jogadores convocados, até porque o Flamengo, por exemplo, foi muito prejudicado porque teve dois jogadores convocados, além daqueles que foram para a seleção estrangeira, né?
Não é isso? Verdade. É verdade, você tem inteira razão, meu amigo, você tem inteira razão. Meu caro Rodrigo Ricardo, algo mais do Vasco?
Passar rapidinho a agenda do Vasco. O Vasco volta a campo no domingo contra o Corinthians, depois tem o Atlético Mineiro, os dois jogos são fora de casa.
O jogo seria quarta-feira, foi adiado, porque o Atlético joga quinta pela Copa Sul-Americana.
Exatamente, pela Copa Sul-Americana. Então tem o Corinthians, Atlético Mineiro, e depois volta São Januário contra o Santos, enfim, só pedreira.
E depois Avaí fora.
É, e depois Botafogo em São Januário. São 17 horas, 22 minutos. Olha, rapaz, eu recebi
que delícia!
Uma mensagem da internet, até do torcedor tricolor. Olha, Márcio, que maldade, eu não gosto dessas coisas. O cara falou assim, o Mário de Bittencourt tá pagando tanta dívida que vai acabar pagando a Série B. Quem tem que conhecer do Fluminense é ele, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Valdir, boa tarde para você.
Boa
Márcio
tarde,
Guedes,
Luiz.
Rodrigo, Maurício, Rafael Spindler, você ouvinte do programa No Mundo da Bola. Fluminense derrotado pelo Goiás ontem, jogou mal demais o Fluminense. Muita gente está colocando essa atuação, criticando Oswaldo Oliveira, criticando os jogadores do Fluminense. Valdir, ontem o Fluminense chegou à sua 12ª derrota no Campeonato Brasileiro. Junto com a Chapecoense, são os clubes que mais sofreram derrotas nessa edição do Campeonato Brasileiro.
Se não me falha a memória, venceu 5 jogos, né?
Empatou 3 e perdeu 12.
Mas olha o nível dos adversários que o Fluminense venceu. Até por março depois, o Fluminense venceu. Internacional, olha os adversários do Fluminense. Internacional, que ele venceu. Cruzeiro, é o único que está lá embaixo. Cruzeiro, Grêmio, Corinthians e venceu mais um, até que está me fugindo. São Paulo.
Exato. A situação do Fluminense não é nada boa. E
mas
ontem
ele
tivemos...
conseguiu a proeza de empatar pro Ceará, perder duas vezes pro Ceará
Goiás.
Em casa, perder duas vezes pro Goiás, perder em casa pro Avaí, pro CSA, pra Chapecoense.
E agora...
Por isso traz essa situação.
Exato. Sobre a segunda derrota para o Goiás nesse Campeonato Brasileiro, nós vamos ouvir o técnico Oswaldo Oliveira pra gente saber o que aconteceu ontem. Fala, Oswaldo.
Olha, nós começamos o jogo muito bem, com tudo sob controle. Nós cometemos o primeiro erro no primeiro gol e isso acabou tirando a concentração do time. O time não conseguiu se encontrar mais. No intervalo nós tentamos revitalizar, reabilitar, mas em 2 outros erros nós acabamos dando a chance para o Goiás vencer a partida. Foi o nosso melhor início de partida, mas por irônico que pareça, foi o pior fim de partida, né? Nosso time não se encontrou mais, não conseguiu se organizar. Isso é uma situação que a gente vem tentando resolver, essa oscilação. Não é uma situação de alternância de ânimo, de atmosfera, que não pode acontecer.
É isso aí, esse é o técnico Oswaldo Oliveira tentando explicar o que, que aconteceu. O que a gente sabe, Valdir, é que o Fluminense vai se preparar, porque quinta-feira tem uma pedreira no Maracanã, enfrenta o Santos, a Rádio Nacional transmite esse jogo para todo o Brasil a partir de 8 da noite, e o Fluminense precisa vencer. O Santos, que vem de uma derrota em casa para o Grêmio, uma derrota feia, muita gente pegando o pé do Jorge Sampaoli e muita gente dizendo também que o Flusão agora é a bola da vez. Será?
Os dois perderam de 3-0, né? Santos perdeu de 3-0 pro Grêmio e o Fluminense perdeu 3-0
pro Sandro, com esse detalhe que o Oswaldo colocou, que foi um fim de partida muito ruim do Fluminense. O Fluminense estava completamente desorganizado, desarrumado no final da partida. E o Esmeraldinho tem um bom jogador, aquele Michael...
Michael,
bom jogador, fez lá um salseiro na defesa do Fluminense e ainda conseguiu marcar gol jogando com... Quer dizer, conseguiu sofrer gol com um a mais.
E fez o terceiro gol que eu estava com um a menos.
Ou seja, Goiás, a situação do Fluminense, como o Márcio gosta, é periclitante.
Olha, ô Márcio, eu não pude ver o jogo do Fluminense porque caiu a internet, a net caiu, na minha área. Caiu a net, o jogo do Fluminense, a net cai. Então o que acontece? Botafogo não. Botafogo tem 27 pontos. Então o que, que acontece? Não me provoque, por favor. Então eu não vi o jogo do Fluminense. Eu não vi o jogo do Fluminense porque... Caiu a net. Então,
a net é igual o Neymar, vive caindo, hein?
Olha só, você concorda com o Oswaldo, Márcio, que foi o melhor início do Fluminense?
Eu não concordo com nada que o Oswaldo falou. Acho que o Fluminense foi horrível do começo até o fim. E só levou o primeiro gol porque estava muito ruim em campo. O Fluminense teve até mais bola no pé no começo, não deu um ataque. Foi dar o primeiro chute aos 40 minutos de jogo, um chutezinho lá e tal. O é sempre mais objetivo, mais rápido. Com mais entrosamento, jogou muito mais que o Fluminense. Acho que o Fluminense, na época do Diniz, jogava bem e perdia. Agora joga mal e perde, entendeu? Então, principalmente depois das perdas de Pedro, do Luciano, do Everaldo, o Fluminense não se encontrou mais, continua agora com um ataque fraco e eu estou seriamente preocupado com a possibilidade de recuperação do Fluminense. O Fluminense está péssimo na tabela. Precisa ganhar 9 jogos e 18 que faltam. O Fluminense está precisando de 27 pontos, no mínimo, para somar seus 18 e chegar aos sonhados 45 para não cair. Então, acho que o time está muito mal. Não sei se os problemas internos estão atrapalhando, os jogadores estão aceitando o Oswaldo Oliveira, estão entendendo o que ele quer, o que não quer. Eu acho que a situação política do Fluminense não é boa. Piorou depois da eleição, por incrível que pareça, quem achava que estava ruim ficou pior. E o time também piorou muito. Acho que o momento do Fluminense não podia ser mais terrível em relação ao campeonato.
Tá certo. Vamos dar uma paradinha, são 17h27. Tem um detalhe, Maurício.
Fala. Oi, Valdir, tudo bem? Boa tarde.
Boa
Só
tarde,
um detalhe,
Maurício.
Atenção, torcedores do Vasco e do Flamengo. Uma notícia importante agora, é uma matéria do Bruno Gilfrida, Fred Huber e do Thiago Lima, do Globoesporte.com. Flamengo e Vasco se mobilizam para não liberar Reinier e Thales Magno para o Mundial Sub-17. Portanto, os rivais aí se juntando, né, os dois juntos, para fazer com que a dupla nem se apresente à Seleção Brasileira Sub-17. Portanto, de acordo com a matéria, os rivais estão se organizando nos bastidores para que Reinier e Thales Magno não entrem. O Flamengo, inclusive, deve entrar na justiça para contar com o jogador.
Ô Márcio, essa notícia nova trazida pelo nosso Maurício Costa é importante, né? E segundo eu pude apurar, não é obrigatório a apresentação dos jogadores que são sub-17. Data FIFA só conta do sub-20 em diante.
Eu acho que principalmente o Flamengo, tão prejudicado já com as convocações para a seleção principal, acho meio absurdo também você desfalcar o Flamengo ainda mais com a questão do Reinier. E o Vasco, que tem aí no Thales um jogador fundamental hoje para o seu time, também acho que não é hora para isso, não. Concordo com esse desejo, com essa ação dos dois clubes, que até a união curiosa, até para os clubes se unir mais para tudo, não só para isso. Agora, não sei se vai dar certo, o que vai acontecer, qual vai ser a reação da CBF, o que é que a justiça pode fazer por isso, eu não sei, não, mas que é justo é.
Só lembrando que o Vinícius Júnior, quando estava no Flamengo, não foi liberado também para a seleção sub-17 para o Mundial.
O Branco deu uma entrevista algumas semanas atrás, umas três ou quatro. E deu uma outra também algumas semanas atrás que não liberava ninguém. Só que são dois pesos e duas medidas. O Fluminense pediu a liberação do Pedro quando estava ainda no clube para disputar, para não ir ao torneio de Toulon, e não foi liberado. O São Paulo pediu para liberar o Antony e o Antony foi liberado. Será porque o Caboclo é torcedor de São Paulo? Pô, vamos ter dois, vamos ter critério. Vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
17h30.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A seleção brasileira feminina de vôlei conseguiu a quarta vitória na Copa do Mundo. Foi na madrugada desta segunda-feira. O Brasil venceu a República Dominicana por 3-1. 25-16, 23-25, 25-19 e 25-22. Em uma partida que durou 1 hora e 54 minutos. O jogo foi em Sapporo, no Japão. A ponteira Gabi se destacou no confronto e foi a maior pontuadora com 21 acertos. O time verde-amarelo disputará o último jogo em Sapporo na manhã desta terça-feira. O jogo vai ser contra o Japão. A partida será disputada às 7 horas e 20 minutos, horário de Brasília. Depois o Brasil vai para Osaka e enfrenta, no dia 27, Camarões, às 2 horas, horário de Brasília, 2 horas da manhã. E depois, no mesmo dia, às 11 horas da noite, horário daqui, Brasil e Coreia do Sul. Voltando à quadra, no dia 29, domingo, para jogar contra a Rússia, também às 2 horas da manhã, horário de Brasília. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. São 17 horas e 32 minutos.
Dobradinha brasileira. 8 mil pessoas aplaudiram de pé Pamela Rosa e Raíssa Leal no domingo, quando foi disputada a final do Campeonato Mundial de Skate Street. As brasileiras empolgaram o público e os jurados e garantiram os dois lugares mais altos do pódio. Aos 11 anos de idade, Raíssa impressionou o público pelo carisma e pela regularidade. Ela dominou praticamente toda a prova, mas na penúltima manobra, Pamela Rosa foi soberana e assumiu o primeiro lugar. O título rendeu 80 mil pontos para Pamela no ranking mundial. Raíssa somou 64 mil pontos. As duas estão muito próximas da vaga olímpica. Logo após a vitória, Pamela comentou sobre a energia da torcida.
Mas graças a Deus consegui acertar. Não estava ganho, porque as meninas estavam muito boas. Raíssinha vindo com tudo. São Paulo é o lugar. Só tenho que agradecer mesmo a todo mundo aí. E eu estou muito feliz.
Raíssa Leal também falou da emoção de competir em São Paulo.
A energia é muito boa aqui. Espero na próxima vez ter mais Street League aqui no Brasil e a gente poder torcer para todas as brasileiras e conseguir um pódio.
Se no feminino o Brasil dominou, no masculino o melhor brasileiro ficou no quase. Kelvin Hoffler terminou na quarta posição, 2 décimos atrás do terceiro colocado. O norte-americano Nigel Houston faturou o título. De São Paulo, William Douglas para a Rádio Nacional.
Valeu, William Douglas. Fez uma matéria sobre skate street. Muito bom. Parabéns, William, pela uma bela matéria. São 17 horas e 33 minutos.
Uma vez, Flamengo.
Opa, o Flamengo tá passando por cima de todo mundo, hein? Atropelou o Cruzeiro. Não tomou conta do Cruzeiro, venceu por 2-1 e continua líder isolado com 3 pontos na frente do segundo colocado, que é o Palmeiras. E não corre mais risco de rebaixamento, porque chegou a 45. Quem fala do Flamengo é ele, o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro. Gols de cabeça, de bicicleta, bonito, feio, de pênalti, de fora da área. O repertório do Flamengo é grande em 2019. Dos 95 gols marcados na temporada, teve um pouco de tudo. Ou melhor, quase tudo. cobranças de faltas próximas da grande área geralmente deixam os torcedores de pé no estádio. Mas no caso da equipe rubro-negra, este momento não passou de expectativa. O clube já contou com 3 treinadores neste ano: Abel Braga, Marcelo Salles, de forma interina, e o atual, o português Jorge Jesus, mas gol de falta ainda não saiu. A última vez que o Flamengo balançou as redes com este fundamento foi no dia 10 de junho de 2018, na vitória por 2-0 contra o Paraná pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Diego cobrou, a bola bateu na barreira e enganou o goleiro Thiago Rodrigues. São 470 dias, ou 84 jogos oficiais, que o torcedor não vê a bola entrando através de batida direta de bola parada, excluindo penalidades. O comentarista Mário Silva fala sobre a escassez deste tipo de gols.
Olha, de repente, porque as coisas não estão funcionando desse jeito, até porque o Flamengo tem 3 bons batedores: o Gabigol, o Gabriel, tem o Bruno Henrique e o Arrascaeta. Todos os 3 batem bem, e o Everton Ribeiro também. Mas talvez o treinador opte por uma jogada ensaiada na cobrança de falta. A gente vê muito isso. E pode ser que por isso não venha acontecendo esses gols de falta. E, em geral, no futebol brasileiro, poucos gols de falta. Não é mais aquela... Cada time tinha um excelente batedor e um outro tão bom quanto aquele. Agora não. Agora, raramente, a gente encontra um grande batedor. Isso, a falta bem batida, obriga a ter um especialista. Nem sempre o clube tem.
Dos campeonatos brasileiros, entre 2000 e 2019, os números de gols de falta vêm diminuindo. Em 2013, foi o mais numeroso, com 46 gols, uma média de 1,21 por rodada. Em 2016, foi o mais econômico, com 17 no total, 0,44 por rodada. Este ano, com 199 jogos disputados, dos 455 gols na competição, somente 9 contaram com batedor certeiro, o equivalente a 1,97 do total. Mário Silva ainda fala sobre os poucos gols de falta no brasileiro.
Bater falta é treinamento. A gente tem um exemplo não muito longe, que é o Zico, que ficava 1-2 horas treinando bater falta. E quando não tinha goleiro, treinava batendo na camisa pendurada na baliza, porque isso é a exaustão, vai repetindo e acaba acertando.
Nesta segunda-feira, teremos Avaí e São Paulo na Ressacada às 8 horas da noite em Florianópolis, encerrando a 20ª rodada do Brasileiro. É a esperança do aumento de média na competição, que possui no momento 0,45 por rodada. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Ô, meu caro e fraterno amigo Márcio Guedes, olha só, o Flamengo não fez uma brilhante partida contra o Cruzeiro, cometeu o jogo, jogou pro gasto. O Cruzeiro começou o segundo tempo até melhor, o primeiro tempo o Flamengo podia ter matado o jogo, mas a qualidade individual do time do Flamengo é uma coisa impressionante, né? Decide qualquer jogo. O time pode cair de produção, mas uma jogada de talento, como foi o segundo gol, e depois teve a chance com o Arrascaeta de fazer o terceiro, decidiu o jogo, né?
É uma coisa de louco, Valdir. Eu diria, isso já foi até dito, que da era Zico para cá, esse talvez seja o melhor time do Flamengo, né? Não ganhou nada ainda, é verdade, mas eu acho que está enchendo os olhos de todo mundo, faz uma belíssima campanha no brasileiro. E se tem duas ou outro jogador que não está bem, tem 3 ou 4 que decidem a parada, você vê um time que tem Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, né? O Everton Ribeiro. Ainda tem um Gerson que entrou tinindo com um grande sentido de organização tática. 2 laterais ao nível de seleção. O Pablo Maria entrou muito bem na zaga. Um banco razoável. Está muito acima dos outros. Comparando até com o Palmeiras, que é o grande perseguidor do Flamengo hoje. Eu assisti boa parte do jogo Palmeiras e Fortaleza. Olha, foi um jogo medíocre, ruim para burro. O Palmeiras fez um gol quase de acaso, a bola bateu no zagueiro. O Flamengo está anos ruim em cima do Flamengo atualmente, pelo menos em termos de performance. Não tanto em termos de elenco. Então, eu ousaria dizer a você que, pela minha previsão, o Flamengo vai ser campeão brasileiro com umas 3 ou 4 rodadas de antecedência.
Vamos aguardar. 17 horas, 39 minutos.
Botafogo!
Opa! Opa! Desagradável, pá. Tava lá, sabe? Tomou gol no finalzinho, o empate já tava de bom tamanho, mas aquele gol do Pablo desarrumou um pouco. Quem fala do Botafogo voltando é ele, com a sua categoria, Luiz Ferreira.
É, Valdir, não deu pro Botafogo, eu acompanhei a partida aqui
nos próprios, na nossa redação aqui, quando eu me preparava para a transmissão de Cruzeiro
e Flamengo. Eu fui lá louco.
É, então a gente já sabe porque que o Botafogo, até a gente já sabe porque que o Botafogo perdeu.
Mas inclusive. Eu vou a todos,
então. Então, mas aquela coisa, Valdir, brincadeiras à parte, o Botafogo não fez
uma... Fez até um bom primeiro
tempo. Fez um bom primeiro tempo, equilibrou a partida contra o São Paulo, mas uma coisa está preocupando o elenco do Botafogo, o técnico Eduardo Barroca. A defesa não está com a mesma consistência. A gente sabe dos problemas ofensivos que o Botafogo tem, mas a defesa do Botafogo não está com a mesma consistência do primeiro turno. O gol, o Marcelo Benevenuto hesitou no gol do Hernanes.
Inclusive, eu fazer um adendo aqui. Esse rapaz foi um profissional acima da
exatamente,
média. O pai
exatamente.
Dele faleceu na sexta-feira. Ele saiu do sepultamento e foi se concentrar. Tinha sido liberado pelo Barroca para não jogar. Ele falou, não, eu quero jogar. Vou me sentir melhor. O cara foi profissional demais. Saiu do enterro do pai para se concentrar para jogar.
Será que ele estava em boas condições psicológicas? Porque ele já foi muito
o bem psicólogo conversou com ele, falou que estava bem.
Mas ele falhou, pelo menos um dos gols de São Paulo, né?
O primeiro gol de São Paulo, ele deu uma hesitada no combate ao Hernanes, que foi até um bonito gol do Hernanes, foi até uma jogada bonita. Logo depois, o Gustavo Buchecha fedeu um belo passe para o João Paulo marcar o gol de empate. Até aí, até o intervalo, o resultado era justo. No segundo tempo, o Cuca mexeu, tirou o Hernanes, tirou o Toró, colocou o Anthony e o Everton. O Botafogo tentou ir para frente, acabou perdendo força no meio campo, foi castigado com um gol meio sem querer, querendo, do Pablo. Chutou errado.
Um erro
mas
de
uma
passe
falha,
do Marcinho lá na frente.
Uma falha geral da defesa do Botafogo. A defesa do Botafogo preocupa. E o João Paulo, o meio campo, João Paulo fala sobre isso aqui no programa.
Eu não vejo assim como uma defesa, né? Quando a gente toma um gol assim que sai de uma bola parada, é o grupo como um todo, o time como um todo. Os atacantes estão ali também para defender, todo mundo participa dessa fase defensiva, ainda mais uma bola parada. Então é mais ajustes ali, até porque não foi um gol direto, foi uma bola que acabou sendo desviada. Atenção, a gente se cobra bastante, a gente sabia disso, até na bola que eles têm de lateral, eles fazem isso para ter alguém desviando e entrar numa segunda bola, a gente sabia disso e acabou que pecamos nesse detalhe.
Tá aí, Valdir, esse é o meio campo João Paulo, o Botafogo agora se prepara para a partida contra o Bahia na próxima quarta-feira, lá na Fonte Nova.
Dois desfalques com o terceiro cartão, né? O Fernando e o Luiz Fernando.
Pode voltar o Marcinho para lateral e entrar alguém
vai
ali.
Vai entrar
pode...
o Pimpão e
o Léo Valência?
É isso aí, a tendência
que delícia,
é essa.
Hein?
Vamos aguardar o treino de amanhã.
Volta o Diego Souza.
Diego Souza volta, com certeza. Infelizmente, o Alex Santana ainda não volta. Ô, Márcio, como é que você analisa esse jogo de sábado, a derrota do Botafogo, tomando gol no finalzinho da partida?
Eu acho que o Botafogo fez um bom primeiro tempo, até um pouco melhor que o São Paulo. Foi até surpreendente, o time estava bem no jogo. Mas, fisicamente, caiu muito. Eu acho que tem algum problema físico com o Botafogo. O Botafogo está caindo no segundo tempo, e isso é altamente preocupante, isso tem que ser visto, porque está se repetindo. Agora, o sistema defensivo realmente não é mais o mesmo. Falta melhor proteção ali à zaga. O segundo gol, houve dois jogadores que pularam, se não me engano, com. O que foi o caso do São Paulo que cabeçou a bola pro gol do Pablo, hein?
Eu não me lembro bem, rapaz. Eu sei que a bola sobrou limpinha pro Pablo. Foi o Arboleda, zagueiro, me lembro.
Foi o Arboleda. Pois, dois subiram com ele, mas subiram sem convicção, sem gás, sem força, entendeu? Quer dizer, é incrível como no último lance do jogo, praticamente, a defesa do Botafogo tem dado tão mole pro São Paulo. Que acabou justificando a vitória, porque no segundo tempo foi bem melhor que o Botafogo. O nosso Barroca colocou um jogador para defender o empate, enquanto que o Cuca colocou um jogador para atacar, faltando 5, 10 minutos. Isso mostra a disposição e os recursos de cada um dos times. Né? Um teve coragem para tentar vencer fora de casa, e o outro dentro de casa, que segurar o empate. Então você vê como a coisa está ruim para o Botafogo. Né? Agora, lamentável também nessa manhã triste, Botafogo, negócio do sorteio, que até agora pegou muito mal, né?
Eu vou explicar rapidinho, porque tem muita coisa pra falar. O seguinte, o cara tem direito a comprar o ingresso e botar lá. Foi sorteada a esposa do Edson Alves Júnior, que é o presidente do conselho, só que ela não foi ao jogo. Mas o Edson já disse que o carro vai ser devolvido para a CBF para o novo sorteio.
Então, tudo bem, Valdir, mas eu acho o seguinte, mesmo que seja permitido pelo regulamento, questão de diretor, acho que ninguém do Botafogo, da direção do Botafogo, devia entrar nesse sorteio para evitar maledicências e suspeitos. Primeiro isso. Segundo, colocar o nome de uma pessoa que não foi lá ao estádio, aí se configura já uma irregularidade. Aquilo é feito por torcedores, estimulado do torcedor do estádio. Aí então, o cara, presidente do Conselho do Botafogo, põe o nome da pessoa da família e ganha o sorteio. tá completamente errado isso aí. Para a imagem do Botafogo ficou muito ruim isso aí.
Perfeito. 17 horas 44 minutos.
No Mundo da Bola.
Novo FGTS, saque certo.
Com o novo FGTS, o trabalhador tem mais liberdade para decidir quando e como usar um recurso que já é dele. Quem optar pelo saque anual no mês do aniversário vai poder antecipar a retirada do valor por meio de crédito. Como esse dinheiro já está na conta do trabalhador, o banco não terá risco e, consequentemente, os juros serão mínimos. Assim, trabalhadores de baixa renda passam a ter acesso a um crédito barato como nunca tiveram.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
17 horas 45 minutos.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A seleção brasileira adulta feminina de basquete derrotou a Colômbia neste domingo por 67 a 61 em jogo válido pela primeira rodada da Federação Internacional de Basquete da Copa América, disputado no Coliseu Roberto Clemente, na cidade de San Juan, em Porto Rico. A partida foi marcada pelo equilíbrio, com as duas equipes lutando muito pela vitória. E com este panorama, aliando o fato de ser uma estreia, o nervosismo esteve presente, atrapalhando bastante o desempenho das duas equipes. O selecionado nacional, no entanto, cresceu de produção no momento certo e conseguiu desgarrar nos minutos finais para garantir o primeiro resultado positivo, jogando com muita garra e determinação. As parciais ficaram 15 a 18 no primeiro quarto, 13 a 10 no segundo, 19 a 21 no terceiro e 20 a 12 no quarto, fazendo um total de 67 Brasil, 61 Colômbia. O segundo compromisso do Brasil na fase inicial será contra a Argentina hoje, às 21 horas, horário de Brasília. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
São 17 horas e 46 minutos. A FIFA escolheu hoje os melhores da última temporada numa grande festa no Teatro Scala de Milão, na Itália. O repórter Fábio Lisboa participa conosco aqui do programa Mundo da Bola com todos os detalhes da premiação. Boa tarde, Fábio.
Boa tarde, Valdir. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Maurício, Rodrigo, Rafael Espíndola, companheiro aí. A gente hoje teve uma festa bonita lá no Teatro Alla Scala em Milão. Realmente a FIFA fez uma festa para premiar não apenas os melhores jogadores do mundo, mas também os técnicos. O Brasil marcou presença de uma forma muito, muito especial, Valdir. A gente acabou não conquistando os prêmios de melhores jogadores, ficou com o Messi. O argentino Messi concorreu com o Van Dijk e o português Cristiano Ronaldo. Messi alcançou o sexto título dele na história da competição, se tornou o maior vencedor da competição. E o Brasil, ele foi representado aí nessa, entre os melhores jogadores, participando da seleção do ano. Não sei se vocês concordam, o Alisson, goleiro titular da seleção, aparece na seleção. E o lateral esquerdo, Marcelo, que não vem fazendo uma boa temporada pelo Real Madrid, foi escolhido nessa seleção do 11 ideal da FIFA da última temporada.
Deixa eu fazer uma consulta aqui, o Márcio, rapidinho, só para ele participar com a gente. Ô Márcio, eu estou me rendendo com relação ao Alisson. Fiz muita crítica ali, mas ele está superando. Já o Marcelo, eu concordo inteiramente com o Fabinho. Como é que você vê esses dois casos?
Mas o Marcelo, acho que levaram em conta também, o ano passado, que o Marcelo ainda teve uma participação boa, embora nos últimos meses lesionado, né? Tinha muita concorrência e tal. O Alisson foi justíssimo para mim. É um goleiro que evoluiu estupidamente, é um grande jogador, mereceu amplamente. Quanto ao Messi, até ontem no programa do Mundo da Bola, eu dei meu palpite que achava que o Messi merecia ganhar o troféu de melhor do ano, até porque o Cristiano Ronaldo não se apagou um pouco do futebol italiano e o Van Dijk é um excelente zagueiro, mas sabe como é que é? Zagueiro competindo com atacante sempre fica num plano inferior. Então, para mim, tá tudo certo. Não vi nenhuma coisa muito dissonante, não.
Boa tarde, Márcio. Prazer falar
boa tarde,
contigo
Fábio,
também.
Você. Prazer falar
também. Eu concordo com o Márcio, eu particularmente torcia para o Messi, acho que os critérios aí que são estabelecidos para definir essas premiações, a gente tem que ter claro, o Van Dijk ele entra muito por conta do ano do Liverpool, ele foi um dos principais jogadores, ele ganhou inclusive o prêmio de melhor jogador da Europa, da UEFA, deixando inclusive o Messi para trás, então tinha muita expectativa de uma possível conquista dele. Como o Márcio falou, eu também acredito que o zagueiro sempre entra em desvantagem nessa conquista. O único zagueiro a conquistar, então, foi o Fábio Cannavaro, já em 2006, por conta muito da Copa do Mundo que a Itália levou. E o Van Dijk tinha essa expectativa, foi campeão com o Liverpool da última edição da Liga dos Campeões, mas não levou. O Messi teve um ano extraordinário, ele foi artilheiro da Europa, foi artilheiro da Liga dos Campeões da última edição, foi artilheiro do Campeonato Espanhol, ele fez belíssimas apresentações junto com o Barcelona, acabou realmente não levando o título da Liga dos Campeões, nem da Copa América, mas ele jogou muito bem pelo Barcelona, eu particularmente acho que é um prêmio merecido. Cristiano Ronaldo, como o Márcio falou, está num patamar abaixo nessa temporada, é um jogador que vem vivendo um momento diferente, ele agora é um artilheiro, um finalizador, talvez o melhor jogador de grande área do futebol atual e merece ser respeitado, mas o Messi leva o prêmio com justiça. Entre as mulheres, a campeã foi a norte-americana Megan Rapinoe. Ela foi um dos destaques dos Estados Unidos na Copa do Mundo de Futebol Feminino, que aconteceu esse ano na França. Foi artilheira, foi escolhida como melhor jogadora. Ela superou nessa disputa a sua compatriota Alex Morgan e a inglesa Lucy Bronze. Também acho que é uma escolha merecidíssima. E nós brasileiros também estivemos presentes na festa. O goleiro Alisson foi escolhido o melhor goleiro do mundo, superando outro brasileiro, o Ederson, do Manchester City.
Foi convocado agora para a seleção, o Ederson.
Isso, tem sido convocado pelo Tite recorrentemente e deixou também para trás um goleiro que tem se destacado muito, o alemão Ter Stegen, inclusive tem superado o Manuel Neuer aí, considerado por muitas pessoas e durante muito tempo como o melhor goleiro do mundo, tem jogado muito bem pelo Barcelona e o Alisson, eu particularmente, acho que merece também essa premiação. E também o Brasil ganhou um prêmio no quesito torcida, melhores torcedores, uma mãe e um filho, uma história muito bonita, a Silvia Greco e seu filho Nicolas, de 12 anos. O Nicolas, ele tem uma deficiência visual, ela ganhou um prêmio por conta da história de vida deles.
É uma coisa linda, eu vi essa matéria.
Ela vai ao estádio com o filho e ela narra pro filho as partidas. Eles são torcedores fanáticos do Palmeiras e eles foram homenageados, e foi muito legal porque no agradecimento ela agradeceu a FIFA por ela poder falar para todo o mundo que a pessoa, ela falou, aqui abre aspas, a pessoa com deficiência existe e ela precisa ser amada, respeitada, incluída. E ela agradeceu a oportunidade de contar não só a história de vida do filho dela, mas de várias pessoas que têm esse tipo de deficiência e que através do esporte podem ser incluídos um pouquinho mais na sociedade, podem usufruir mais da vida. Então foi uma festa muito bonita. O Brasil então teve, não vencemos os prêmios de melhores jogadores, mas a gente também marcou presença ali de uma forma muito especial.
Valeu, Fabinho, obrigado pela participação, tá bom? Grande abraço, amigo, brilhante mesmo. Márcio Guedes, é sempre um prazer ter conosco aqui no Pagando Mundo da Bola, um grande abraço pra você. Só um detalhe, que com homenagem bonita, né? Essa mãe que relata o... Olha, é uma coisa emocionante.
O nosso Fábio fez uma bela resenha de tudo aí.
Ah, bem brilhante.
Essa festa bonita da FIFA, que foi tudo certo, nós concordamos com tudo, coisa rara, mas concordamos, né? E essa história da mãe com o filho é uma coisa maravilhosa, sensacional, um exemplo para o mundo, emocionante mesmo, viu? Então é isso aí.
Valeu, Márcio, um grande abraço, até a próxima, hein?
São um grande 17... abraço, Maldito.
Estamos encerrando... até mais tarde. Estamos encerrando o programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, nesta segunda-feira, dia 23 de setembro de 2019, com a produção do Luiz Ferreira, comentários do Márcio Guedes, mesa de áudio do Rafael Espíndola, central técnica o Ed Guimarães, Sebastião Luiz Xavier. Programa Mundo da Bola volta amanhã, 17 horas e 10 minutos.
Se Deus quiser.
Se Deus quiser. Tchau. Fui.
Fui.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.